continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Hugo Lins. Seja bem-vindo.
Obrigado. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha viola nordestina, minha viola experimental, e espalhando aí nas frequências do Brasil, né?
E você falou em viola, eu queria que você detalhasse um pouquinho essa viola que se chama dinâmica, né? Que isso, muito usada aí no Nordeste, e que os outros, ou que os ouvintes dos outros estados aí não conhecem muito. Fala um pouquinho dessa viola.
A viola dinâmica, ela é uma variação, existem vários tipos de viola, né? Ela nasceu, na verdade, em São Paulo, dizem que lá pelos 1920, entre 1920 e 1940, não tem um registro certo pela Delvecchio, né? Dizem que foi uma tentativa de imitar um instrumento chamado dobro americano, que é um instrumento ressonador, que a viola dinâmica é um instrumento ressonador. Por que o instrumento ressonador? Porque ela, a concepção dela física é diferente da forma de gerar o som. A estrutura física dela é diferente da viola tradicional de 10 cordas, a viola caipira conhecida aí no sul, sudeste e centro-oeste, que é uma viola que parece um violão. A viola dinâmica, ela não parece um violão, ela tem uma estrutura muito característica, que ela tem ressonadores. São pequenas aberturas no tanto do instrumento, por onde sai o som. E esse som, ele é convertido diferentemente da caixa acústica do instrumento, porque dentro dele tem uma estruturazinha de metal, que a gente chama de panela, ou uma coisa parecida com o que é usado no dobro americano, que é uma variação que também já é feita aí no sul, uma viola dinâmica feita no sul, por Luciano Queiroz, que usa isso. Mas quem não conhece, imagine assim, aquela viola que é muito característica, quando você vê os cantadores fazendo repente, né, que é uma viola ornamentada, que é uma viola que ela é cheia de bocas de alumínio, no tampo, é um instrumento, é uma arte, é um bem bonito, um instrumento bem diferente, e isso gera um som que é um som metálico, mas também mais aveludado, não é tão agudo quanto a viola tradicional, ele é mais fechado, né? E segundo isso, né, o próprio pesquisador, professor, doutor Ivan Vilela, disse que essa sonoridade, né, mais fechada, combina muito com o nosso sotaque, que é mais aberto. Aí por isso que os cantadores usam tanto essa viola dinâmica. Só que no meu trabalho, eu uso a viola dinâmica de forma instrumental. A Delmo já usava, a Delmo Arcoverde, que é o maior violeiro aqui do Nordeste. A aluna dele agora também, Laís de Assis, que acabou de se formar com ele, também está usando. Mas quem gravou o primeiro disco de viola dinâmica instrumental do Nordeste foi eu.
Que bacana. E é esse fita disco... Branca. Fita branca. Eu ia te perguntar justamente se é esse aí do Fita Branca, né? Que você lançou aí com...
2010,
né? Agora, uma outra curiosidade, Hugo. Ela tem 6 cordas igual o violão ou tem mais cordas?
Não. A viola dinâmica, né, dos cantadores, ela pode variar entre 10 e 7 cordas. Acho que os cantadores usam. Na minha, eu uso 10 cordas com afinação nordestina, que também é chamada afinação natural. Né? Aqui a gente chama nordestina, segundo a nomenclatura de Roberto Corrêa, que também é igual à afinação natural do violão, que é Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Só que a diferença é que são 5 pares, né? São 10 cordas.
Uhum. E elas são iguais, as cordas, os 5 pares são...
Não, as duas primeiras, os dois primeiros pares são uníssono, três, a terceira, o quarto e o quinto par são oitavados.
Ah, entendi.
E tem viola de cantador, que tem 7 cordas, que são uníssono, as 4 primeiras cordas, e a quinta corda tem 3 oitavas. é bem difícil de afinar, bem difícil de conseguir um encordoamento certo, mas fica lindo também. Quem toca assim, quem toca numa afinação assim, é um violeiro chamado Rodrigo Cassapo, que é daqui de Recife, mas está morando em São Paulo já faz uns 5 anos. Ele tem um trabalho com uma viola assim, dentro dessa afinação.
E você, por muito tempo, acho que desde 2001, salvo engano, né, você trabalha com a Renata Rosa, que é uma rabequeira, né, e vocês combinam essa viola, e claro, com percussão também, com outros instrumentos, mas eu vejo que soa muito a viola com a rabeca. Né?
Sim, são instrumentos que casam muito bem, né? Renata é irmã, a gente está junto aí trabalhando desde esse tempo, e a gente desenvolveu, né? Eu ajudei muito no sentido dos arranjos, tem muitos arranjos das músicas dela que foram feitos por mim, de viola e de concepção geral também. E os três discos delas foram sempre premiadíssimos, e o pessoal adora, assim, é impressionante. Eu acho que mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, que é uma coisa louca. Fora do Brasil, o pessoal fica enlouquecido com a música de Renata.
Eu vi um show
que Renata faz.
Eu até te contei fora do ar antes, quando a gente estava testando o áudio aqui, o som e equalizando, né? Que eu vi um show de vocês no exterior, não sei se foi na Dinamarca ou Noruega, enfim. Esses tantos que vocês fazem lá fora, e eu fiquei impressionado com o teu jeito de tocar. Me tocou muito. Me tocou muito, né, no sentido de sentimento,
bacana,
né?
Uhum.
E você fala agora que o público lá fora gosta muito desse tipo de música, né?
Gosta muito. É a energia, né? Porque tem uma energia muito grande. E é uma combinação muito, muito rica, assim, de timbre, né? Se a gente for analisar, se a gente for, digamos assim, para a coisa mais de análise mesmo, são muitos instrumentos que dão muitos harmônicos, que dão muito colorido, né? Ao canto, toda a estrutura da música, quando bem captada, né?
Muito bem. Então vamos mostrar um pouquinho dessa música para os ouvintes?
Vamos.
O que você sugere?
Eu sugiro primeiro o Vermelhas Nuvens, que é o nome do meu segundo disco, né, do meu segundo álbum. Quem quiser ouvir, ele está disponível no YouTube, normal, está todo lá para poder ouvir. E depois, uma música que saiu ano passado, chamada Lamparina, que é um disco super novo, que saiu por um selo alemão, Martin Rosbach, e o nome do disco é Um Vento ao Longe, que eu toco a viola, né? Eu fiz a direção musical, concepção musical, aí eu estou na viola, tem um percussionista chamado Sebastiano Pini, que é um sueco, e um violoncelista francês chamado Olivier Condu.
Então vamos ouvir. Brasil Regional está conversando com Hugo Lins, que acabou de sugerir duas músicas, Vermelhas Nuvens e Lamparina. Essa parceria com estrangeiros, ela rola bastante, assim, ou é esporádica?
Essa parceria especificamente desses dois amigos, Sebastião e Olivier, foi justamente nesse trabalho com Renata, porque Renata viaja muito o mundo, né? A gente viaja muito o mundo juntos. E em alguns momentos eu encontrei essas pessoas que toparam com a gente. A gente fez alguns tipos de intercâmbio e daí a gente começou a amizade, né? E ficou essa troca. Mas a gente já fez intercâmbio com várias pessoas, vários grupos do exterior. Agora não mais, né? Porque depois que começou essa crise, até 2011, 2012, o mundo era mais aberto para essa movimentação. Depois, a coisa econômica foi restringindo cada vez mais a nossa circulação, até vir a pandemia que fechou tudo, né? Mas era mais fácil. Dessa comunicação. E hoje tem a internet também, né, que você pode trocar arquivos, você pode fazer música em separado e juntar, né? O que vale mesmo é o coração que está ali dentro da música.
Eu vejo também que nos shows você troca bastante de instrumento, né? Você, além da viola dinâmica, você toca baixo também, outros instrumentos.
Uhum. Eu toco baixo e eu comecei, na verdade, meu primeiro instrumento foi o piano, né?
É mesmo?
Comecei no piano aos 9 anos, aí depois aos 14 eu entrei no conservatório para estudar violão clássico. Estudei violão clássico no conservatório, depois violão popular. Aos 18 anos, chegou, como dizem, né? Tem uma das lendas da viola, que a viola, você não chega na viola, a viola chega até você quando você tem que tocar a viola, né? Eu fazia parte de um grupo de choro e um professor chegou um dia no ensaio, tocava violão, e disse, eu vou colocar uma viola no trabalho também. Aí disse, todo mundo, tá certo, vai chegar alguém para tocar viola, né? Aí ele chegou com a viola no outro ensaio e entregou na minha frente, assim, disse, você vai tocar viola. Aí eu disse, mas eu não toco viola, nunca estudei viola, não sei como, não, mas você vai tocar viola. Aí, a partir daí, a viola entrou na minha vida com 18 anos, eu tenho 18 anos. Foi o único instrumento, né, que eu não tive professor. Eu estudei baixo elétrico também no conservatório. Mas sempre me dediquei à viola da forma mais, como é que eu poderia dizer, com paixão possível, né? De escutar, de procurar um som, procurar uma identidade, uma forma de tocar que fosse minha. Porque eu já tinha absorvido muita coisa com todos esses outros instrumentos, com os outros professores. Eu acho que tudo isso eu trago para a minha viola, assim, para o meu jeito de tocar. Que não é só uma coisa do violeiro, é uma coisa do musicista, o Gomes, né? Que tem uma abrangência maior dentro da música. Aí sai essa viola aí, esse som de viola que eu faço.
E a gente percebe isso em você, essa sua espontaneidade, essa sua, né, vontade de tocar, é explícito no show.
É isso, é o que move, né? A gente vai vivendo e vai descobrindo o que move a gente para viver, né? Dando sentido às coisas, e a viola não dá sentido a muita coisa, né? A música dá sentido, na verdade. Sim, a música a gente perde o sentido de algumas coisas da vida. Mas é uma luta constante. É uma luta, um estudo, um desbravamento para que a nossa música chegue, né? A nossa ideia, nosso pensamento chegue ao maior número de ouvidos possível. E eu fico muito feliz com o convite, né, do Brasil Regional, porque eu acho que é uma oportunidade para gente que não conhece esse tipo de trabalho, esse tipo de som, de sonoridade que a gente faz aqui e que a gente está misturando com o mundo, né? Como esse último disco que a gente lançou no ano passado, botar essa viola dinâmica, né, tão característica da nossa região, dentro do mundo. Eu acho que isso é importantíssimo e queria que tivesse assim, um Brasil Regional em cada cidade, né, que o pessoal escutar, ficar ouvindo e abrindo a cabeça, né, abrindo os ouvidos e pensamento para poder de coisas diferentes.
Agora você tem um trabalho de professor também. Fala um pouquinho e se quiser divulgar aí o seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar, fique à vontade.
Nesse momento, Geraldo, eu estou dando aula virtual, né? Estou dando aula virtual dos instrumentos que eu toco, dou aula de violão, violão de seis cordas, dou aula de viola de 10 cordas, né? Com a ênfase na viola nordestina, né? Na forma de tocar da viola nordestina, que é diferente da forma de tocar da viola caipira. E dou aula de baixo também, baixo elétrico. Minhas aulas estão sendo virtuais, né? E quem se interessar pode me procurar aí no Instagram, Hugo Lins, com 2 N's, para me achar no Instagram, no Facebook. Aí é só me adicionar e entrar em contato. Lembrando que o Lins é com 2 N's, né? L-I-N-N-S. Aí me acha. E também no YouTube, né? Quem quiser encontrar meu trabalho, tá no YouTube, tá no Spotify, tá no SoundCloud, todos esses tem meu som por aí, espalhando para o mundo.
Muito bem, Hugo. Te agradeço demais a entrevista aí, essa nossa conversa aí. Esse bate-papo sobre a viola dinâmica tão linda, tão rica, né? Um timbre tão característico lá do nosso querido Nordeste. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Abração, Geraldo.
Tá certo.
Você está com o Brasil Regional.